Pessoal, vamos lá.
Eu vou apresentar para vocês um texto muito interessante, o que está na Revista Espírita. O nosso tema hoje é magnetismo e mediunidade. Para vocês que estão fazendo o módulo já do magnetismo, a gente vai, a partir desse encontro, fazer algumas modificações. A gente teve várias sugestões, vamos ajustar, o módulo vai continuar, tá certo? Vamos ver como é que a gente vai ajustando. A opinião de vocês é muito importante. Hoje a gente vai trabalhar um tema que é muito central, gente. Assim, acho que quem está aqui, quem for ouvir, tem que se conscientizar que é uma das grandes crises do espiritismo atual. A gente tem muito problema hoje em termos de compreensão espírita, porque esse tema não é entendido. E não é entendido mesmo. Eu converso com gente de todo canto, aí hoje até um pouco mais, de todo o Brasil, e vejo as práticas, vejo palestra, vejo uma série de coisas, e se comete erros extraordinários porque não se entende o mínimo do tema que a gente vai tratar hoje. Então peço um pouco de atenção e reflexão, porque sem essa compreensão, tudo que a gente fizer em termos de mediunidade está comprometido. Que tema é esse? É a relação entre magnetismo e mediunidade. Não dá para fazer um desenvolvimento, uma educação mediúnica bem feita sem conhecer magnetismo. E como hoje quase ninguém conhece magnetismo no movimento espírita, nós estamos tendo aí cursos e cursos de práticas mediúnicas com resultados muito insatisfatórios. Tem que entender que se a gente não entende o que a gente está fazendo, não tem como ter bom resultado. Isso é uma regra do universo, né? Eu vou trocar o pneu do carro e eu não sei como é que funciona, a tendência é que eu não tenha bom resultado. Eu vou fazer uma cirurgia e não sei como é que funciona, não é que Deus não ajuda, não é que os espíritos não ajudam, mas o meu resultado vai estar extremamente limitado. Se a gente vai lidar com mediunidade e a gente não sabe o que é magnetismo, eu não vejo como a gente ter um bom resultado. E aí todo mundo já, que conhece um pouco o movimento espírita, já se deu conta da enrascada que a gente tá. Porque tá todo mundo falando de mediunidade e quase ninguém falando de magnetismo. Do ponto de vista do espiritismo, isso é simplesmente um absurdo. Não dá. Essa semana mesmo estava conversando com uma pessoa que já tem um longo histórico de mediunidade. E não sabia nada de magnetismo. Mas como é que vocês fazem as coisas? Não dá para fazer. Ou melhor, dá, né? Famoso, vamos dar um jeitinho aqui e tá, tal, os espíritos tomam de conta. Ok, mas o resultado vai ser muito ruim. Basta a gente se perguntar: onde estão os bons resultados da mediunidade, gente? Eu não vejo. Eu não estou falando que todo mundo tem que ser grande médium ou fazer coisas extraordinárias. Eu estou falando de um básico bem feito. Assim, eu obviamente não conheço tudo, mas eu transito em vários lugares e toda vez que eu tenho a oportunidade de perguntar quem tem prática mediúnica, eu pergunto: como é que é? Como é que está funcionando? E, enfim, os relatos são de entristecer. Isso é só para a gente contextualizar a importância do tema que a gente vai lidar. Não tenho medo de falar o que eu vou falar, porque eu estou pegando Allan Kardec. Aí, se a pessoa não conhece Allan Kardec, paciência, né? Tem que ver se quer ser espírita ou não. Se quiser, tem que ir atrás do mestre, tá certo? O texto está na Revista Espírita, vai estar aí publicado junto, na PEAD e no Grupo Marcos, mas o texto chama Magnetismo e Espiritismo Comparados. Eu vou fazer um comentário geral desse texto, depois vocês, né, também podem pegar na internet para ler com tranquilidade. Mas só para situar, esse texto foi um dos bons médiuns de Kardec, o Sr. Deslian, e Kardec comenta o seguinte: eu vou ler primeiro o comentário de Kardec, para depois a gente ler o texto e ver qual é a opinião de Kardec sobre esse texto que ele publicou. Olha as observações de Kardec. As justezas das apreciações e a profundeza do novo ponto de vista que encerra essa comunicação, é uma comunicação mediúnica, a ninguém escapam. Embora desencarnado há pouco tempo, o senhor Kinemar se revela, logo de saída e sem a menor hesitação, como um espírito de incontestável superioridade. Então, assim, É assim que Kardec classifica essa comunicação mediúnica que a gente vai ler. Vamos agora para a comunicação. Eu vou ler pequenos trechos dela, depois, né, peço que vocês leiam todo. Esse indivíduo, ele se ocupou ao longo da vida com o magnetismo. Um espírito superior reencarnou, trabalhou durante a vida com o magnetismo e agora desencarnado, ele vai fazer uma relação entre o magnetismo espiritual e o espiritismo. É isso que eu quero que vocês atentem. Se a gente entender isso, todo o módulo de magnetismo já valeu, porque é o ponto mais importante para a gente trabalhar e entender a relação entre magnetismo e espiritismo. Vamos lá. Ele vai falar de várias coisas, vai falar das curas dele, mas ele vai falar o seguinte, né? Que agora, ó, vou ler alguns trechos. O que é efetivamente o espiritismo? Ou melhor, o que é a mediunidade? Essa é a comunicação que Kardec elogiou. Essa faculdade, até aqui incompreendida, cuja extensão considerável estabeleceu, sobre bases incontestáveis, os princípios fundamentais da nova revelação. Então ele pergunta: o que é a mediunidade? É pura e simplesmente uma variedade da ação magnética exercida por um ou vários magnetizadores desencarnados. Deu para entender o que é que esse espírito está dizendo? Ele está dizendo que mediunidade é simplesmente uma variedade de ação magnética. O que é eu viver um fenômeno mediúnico? É eu sofrer a ação de um magnetizador desencarnado. Olha que interessante. Vamos lá. Consciente ou inconscientemente? Aí lá na frente ele vai dizer: o espiritismo não é, pois, senão o magnetismo espiritual. E o magnetismo não é outra coisa senão o espiritismo humano. Vamos lá, agora vamos para a parte mais prática do que eu estava falando, né? Começa o parágrafo. E agora, como procede o espírito que deseja comunicar-se? Envolve o médium com o seu fluido. Possui-o em certa medida, sem jamais dele fazer uma coisa, um instrumento puramente passivo. E aí ele vai explicar outras coisas. Lá na frente ele encerra o seguinte: de tudo isso concluo que o magnetismo, desenvolvido pelo espiritismo, é a chave mestra da saúde moral e material da humanidade futura. Nessa mesma comunicação, ele vai falar de como o magnetismo pode e deve ser utilizado, inclusive nos tratamentos da obsessão. Mas isso eu vou deixar para o nosso próximo estudo, porque eu sei que é muito conteúdo. O que é fundamental a gente entender aqui? Olha o contexto. Nós temos um indivíduo, um espírito superior que encarnou e trabalhou como magnetizador. Desencarnou, logo no plano espiritual está plenamente lúcido, dá uma comunicação que Kardec diz. Kardec diz mais uma coisa dessa comunicação. Olha o outro comentário de Kardec. Os que pretendiam que o espiritismo se arrastava para lugares comuns e para as banalidades podem ver, pelas questões que ele aborda há algum tempo, se fica estacionário e verão ainda melhor à medida que lhes for permitido desenvolver suas consequências. O que é que Kardec está dizendo? Essa comunicação prova que o espiritismo não ficou estacionário. Ele está aprofundando uma relação entre magnetismo e mediunidade. Essa comunicação é do ano de 1867, 18 de maio de 1867. Estamos em 2020 e a gente tem que reconhecer. É uma grande novidade. Porque se a gente leva essa comunicação a sério, a gente vai entender uma coisa central para a mediunidade. Como é que se dá o fenômeno mediúnico? É um fenômeno magnético, basicamente, como esse espírito está descrevendo. Agora, se eu não entendo como é que magneticamente eu tenho que me relacionar com o espírito necessitado, com o obsessor, com o meu anjo guardião, com o dirigente mediúnico, com a pessoa que vem dar uma mensagem, eu vou ter uma extrema dificuldade em conduzir o meu processo de educação mediúnica. Aí é que está a chave da coisa. Então, o que acontece? A gente vai para uma reunião mediúnica sem entender que a gente vai ter uma relação magnética com seres desencarnados. Se a gente não entende isso, tá tudo muito limitado. Não vou dizer que tá errado, tá limitado. A gente não entendeu o mínimo. Sabe por quê? Porque se a gente não entende que é uma relação magnética, o dirigente da reunião não vai saber ajudar o médium a desenvolver essa relação magnética. A gente não vai saber atuar para auxiliar o indivíduo a desbloquear, superar sua limitação em termos da psicografia, da vidência. A gente não vai entender o quê? Que eu, enquanto dirigente do grupo, eu tenho que usar o magnetismo para ajudar cada um na sua mediunidade. Se é uma relação magnética, eu posso acelerar, eu posso bloquear, eu posso influenciar magneticamente. Mas se eu não entendo que é uma relação magnética, eu vou ficar lá esperando dizer não, vai acontecer o que tem que acontecer. Pouco ou nada. Não, eu vai acontecer, mas eu vou auxiliar o processo. Vai acontecer o que tiver que acontecer, mas, né, eu não vou deitar o paciente e dizer vai acontecer o que vai acontecer, não. Eu tenho que ter meu bisturi, eu tenho que abrir, eu tenho que tirar, eu tenho que agir. Eu tenho que agir. Eu não tenho que ficar lá olhando para o tempo. Por quê? Porque Kardec já esclareceu que é uma relação magnética. E Kardec, ele não fala isso, mas quem estuda a vida dele sabe, era uma das pessoas que mais dominava magnetismo no século XIX. Se a gente acha e tem certeza que Kardec conhecia muito espiritismo, se dedicou 12, 13 anos, imagina o magnetismo, que ele se dedicou quase 50. Quando ele conheceu o espiritismo, ele tinha 30 anos de magnetismo. É o tipo do indivíduo que era o melhor indivíduo do mundo, sem dúvida, para avaliar essa comunicação. Porque espírita, conhecia a mediunidade, amparado pelos espíritos superiores, e nessa época ele devia ter 45, 50 anos de magnetismo quando ele avaliou essa comunicação. Então, assim, ele sabe o que ele está dizendo. Não é Kardec avaliando uma área que ele desconhece. É Kardec avaliando uma área que ele conhece, no mínimo, tão bem quanto o espiritismo. Então, é importante a gente entender o valor dessa reflexão, porque a partir dela a gente pode entender mediunidade. Sem esse entendimento, todo o trabalho mediúnico, eu não vou dizer que ele está errado, mas ele está gravemente comprometido. E aí a gente vai ver todo tipo de absurdo, porque a pessoa não entendeu o básico. Ela não entendeu que tudo que acontecia ali é uma relação magnética. Então obedecem leis magnéticas. Então eu tenho que interagir com o médium, com o desencarnado, com o desenvolvimento da mediunidade, com as dificuldades mediúnicas, também pela via magnética. Se eu não fizer isso, eu não vou conseguir ajudar o médium a se desenvolver. Se eu não fizer isso, eu não vou me ajudar a desenvolver meus potenciais mediúnicos. E aí a culpa não é de Deus, a culpa não é dos espíritos, porque a gente vai desencarnar e vai dizer: ah, mas não aconteceu nada. Mas você usou as técnicas certas para ampliar sua mediunidade? Não. E é interessante, né? Em todo canto a gente sabe que tem que usar os métodos certos. Na mediunidade a gente fica lá largado e Deus que faça acontecer. É o ponto que eu queria destacar: a comunicação tem mais coisas, mas nessa proposta da gente destacar um aspecto, tentar conversar e aprofundar, né? Eu agora abro aí para perguntas e comentários. Fiquem à vontade. Eu acho que alguém já tinha até uma pergunta aqui que eu vi enquanto eu estava falando. Vamos lá. Ó aqui, ó, o depoimento da Glória. É o que eu estava falando. Sou brasileira do Recife, estou morando em Portugal. Passei 5 anos estudando EGE, Introdução à Mediunidade, Obras de André Luiz e Joana de Ângeles, em Pernambuco. Não conheço o magnetismo porque lá não falavam, mas tenho total interesse. Pois é, Glória, é o que eu estava dizendo no começo. É um drama, porque sem magnetismo não dá para fazer bom trabalho mediúnico, não dá para entender mediunidade. Justamente isso. Por isso, o valor desse texto, né? A Nali está perguntando a referência desse texto. A Revista Espírita de 1867, 12 de maio. Nas páginas do curso, tanto o Grupo Mar quanto o PAD, vai estar a mensagem toda, tá certo? Vamos lá. O que é o magnetismo? Né? Lembrando o nosso estudo anterior rapidamente. O universo está no livro dos Espíritos, segundo a visão espírita. Claro que o Espiritismo respeita outras visões, mas na visão espírita o universo tem três elementos centrais. Vou falar simples, lá está mais explicado. Uma, espírito, dois, fluido, e acima deles, Deus. tudo que existe é isso, certo? O fluido ele se transforma, né, e pode se condensar e virar matéria, por exemplo. Mas tudo é fluido. Se a gente quiser usar uma palavra mais comum, tudo é energia. Então, assim, o universo é constituído disso, na visão espírita. Se você disser que o universo não tem Deus, se você disser que o universo não tem espírito, se você disser que o universo não tem energia, você vai ter uma ideia de universo diferente da visão espírita, né? A gente respeita, mas a visão espírita é essa, eu acho que eu vou com ela. Então, isso. Como é que os espíritos, nós, que somos um dos três elementos, agimos no universo? Não estou falando só da Terra, do universo. Da Terra, da vida espiritual da Terra, de Júpiter, de Saturno, de outra galáxia. Como é que a gente age? Através do pensamento, a gente altera a energia e age. O que é o magnetismo? O magnetismo nos ensina a como manipular, como alterar, como mexer com essas energias. É isso. Sem isso, você está perdido no espiritismo. Sem isso, você não sabe para onde ir. Então vamos lá. O que é você fazer uma evocação? É você, com o seu pensamento, atuar no fluido, o fluido atua no espírito e chama o espírito. O que é você se comunicar com seu anjo da guarda? O anjo da guarda está lá no outro planeta. Porque espírito superior vai de um planeta para outro, como a gente vai de cidade para outra, né? Aí você diz: como é que o meu anjo da guarda vai saber que agora eu estou morrendo aqui e quero ajuda? Ele é mágico? Não. Eu pego o meu pensamento e elevo. Meu pensamento vai atuar na energia, no fluido e vai chegar até ele. É assim que as coisas funcionam da visão espírita. Por que é que Kardec, gente, vamos se perguntar, por que é que Kardec estudou 30 anos de magnetismo antes de lidar com os fenômenos espíritas? É óbvio. Será que Kardec não tinha planejamento reencarnatório sério? Será que pegaram qualquer um para organizar o espiritismo? Eu não acredito. Então, o que é uma evocação? O que é, por exemplo, vamos lá, o espírito está se comunicando na reunião mediúnica, está extremamente agressivo, como é que você acalma? Com magnetismo. Você vai pegar energias, transformá-las em energias pacificadoras e aplicar nele. Sem isso, as coisas ficam parecendo mágica. Vale, o espírito estava morrendo de raiva, agora está calmo. Mas por que é que isso não é esquisito? Porque se você pegar um magnetizador bom, ele bota uma pessoa para dormir com energia, com magnetismo. Entendeu? Então, assim, se dá para fazer no encarnado, dá também para fazer no desencarnado. Não é mágica. Então, se a gente estudar magnetismo e praticar, a gente vê que isso é possível. As coisas começam a fazer sentido e eu começo a saber que aquilo ali não é uma mágica, é uma forma de agir. E que os espíritos desencarnados, eles podem potencializar minhas energias, né? Eu preciso chamar um espírito para fazer um tratamento. Eu preciso ajudar um encarnado. A lógica é a mesma. É o que esse espírito está dizendo nessa mensagem, que eu peço realmente que vocês leiam e releiam. Então, se eu perco isso, eu não sei nada. É a mesma coisa do dito passe, né? O pessoal está aplicando o passe sem saber nada de magnetismo. Aí sai gente passando mal, o sujeito incorpora, tem umas confusões todas e todas e todas. E a pessoa não sabe o que fazer. Ela não sabe agir em conjunto com os espíritos para lidar com isso. Porque se a gente começa a entender isso, a gente começa pelo menos, opa, tem um jeito certo de agir nesse caso. Tem uma técnica magnética certa para me ajudar o indivíduo que está com dificuldade numa psicofonia. Tem um jeito certo de eu ajudar o indivíduo que está com dificuldade na psicografia. Eu, enquanto magnetizador, não posso transformar o indivíduo em médium psicógrafo nem psicofônico. Eu não tenho esse poder. Mas eu tenho sim a capacidade de ajudar ele a desenvolver mais rápido. É isso que tem que entender. O magnetismo é uma forma de ajudar a potencializar. Então, assim, sem o magnetismo, Domingos, eu não vejo bons resultados. Sendo muito sincero, eu frequentei muita reunião mediúnica, eu converso com muita gente. Só para dar uma referência, eu tenho 30 anos que frequento a reunião mediúnica. Não tem como fazer sem entender isso. Ou melhor, não tem como fazer bem feito. Mal feito sempre tem, né? Então, assim, a minha experiência. Como é que tu atua num espírito que está lá, um espírito suicida, que está sentindo todas as dores? Eu não tenho como fazer um band-aid, fazer uma costura no perispírito dele. Eu só tenho como atuar nele magneticamente. Não tem como, o senhor já morreu, ele está ali de perispírito. Mas ele está sentindo dores horríveis. Eu não tenho como atuar nele, a não ser que seja magneticamente. Então, sem entender isso, o pessoal faz aí do jeito que dá, às vezes dá certo, às vezes não. É aquela coisa, quando eu faço sem conhecer, a chance de dar errado é maior. A Camila está perguntando se tem exercício para ajudar. Tem, Camila. Os exercícios a gente vai deixar aí no curso. Tá entendendo? Eu não quero, por exemplo, fazer um exercício e deixar no YouTube. Aí a pessoa cai lá do nada, faz aí não sei o que, se sente esquisito, e aí não tem quem ajude, e a pessoa acaba tendo, né? Acaba sendo um tiro no pé, digamos. Quando os espíritos falam, né? O que nos une é a boa vontade. Essa boa vontade, ela gera um fenômeno magnético. O que que acontece? A gente está reunido e aí há uma vibração, há um desejo de fazer bem feito, há um desejo de que você cresça, há um desejo que o outro cresça. Isso gera energias magnéticas específicas. O fundamental é a gente entender que a toda hora nosso pensamento e nosso sentimento está gerando energia magnética. Nós estamos toda hora construindo uma realidade magnética ao nosso redor. Querendo ou não, acreditando ou não, pensando ou não. É por isso que a gente vai passo a passo para entender isso. Não é num momento específico. A cada momento a gente vai fazer isso, tá certo? Então, só aproveitei, Alzira, só para complementar. Deixa eu pegar aqui, o Paulo pergunta o seguinte, né? Por que as casas espíritas não dão enfoque maior ao magnetismo? Medo de confundir os estudantes da doutrina, porque esse tabu quanto ao magnetismo. Qual a minha opinião? Paulo, a minha opinião é a seguinte: tem duas opiniões. Tem uma mais objetiva, que eu acho que é a ignorância mesmo, tá certo? Não se conhece Kardec, não se estudou, porque assim, eu não acredito que uma pessoa honesta que leia esse texto vá poder dizer que o magnetismo não é importante. Mas quantas pessoas conhecem esse texto que a gente está trabalhando aqui hoje? Né? Então, assim, é ignorância, não no sentido de eu estar falando que os outros são burros. Desconhecimento. Né? Não se sabe o que é o magnetismo, não se sabe a opinião de Kardec sobre o magnetismo. Então, é assim, ah, é aquela coisa lá que não é tão importante, deixa para depois. Né? Não se tem noção do valor que Kardec deu para o magnetismo. Então, esse é um ponto. Há uma outra análise, que não é contrária a essa, que não é tão bonita. Na minha opinião, parte do nosso movimento entrou num processo de desvio do espiritismo, conduzido pelas trevas, naturalmente. Tá certo? Por quê? Porque sem o magnetismo, você mata o espiritismo. Porque sem o magnetismo, você não vai ter uma mediunidade empolgante. Você fica naquele marasmo lá de certas mediúnicas, você não aguenta mais. Tudo a mesma coisa, a sensação de que nada cresce, nada aperfeiçoa, nada melhora. Então isso mata o espiritismo. Por quê? Você desestimula as experiências de aprendizado emocional. Sem o magnetismo, nós não temos boas experiências mediúnicas, no geral, não estou condenando ninguém. Sem o magnetismo, nós não temos tratamentos sérios de passe. Sem o magnetismo, nós não temos sonambulismo, que ninguém sabe mais o que é isso. Ninguém. Aí você vai dizer, ah, mas isso não era importante. Bem, se não era importante, por que é que está no Livro dos Espíritos? E por que Kardec, ao longo de toda a vida dele, trabalhou com sonâmbulos? Está na Revista Espírita, é narrado por Kardec. Kardec, antes de evocar os espíritos, pegava a médium sonâmbula dele, induzia o sonambulismo e ela dava a informação. Kardec faz isso com um amigo dele, espírita que desencarna. Pega a médium e diz: vê como é que está a situação dele. Ela vai e descreve. Depois ele evoca. Pega, São Luís pode evocar? Pode, evoca. Quer dizer, isso é pesquisa séria. Depois ele diz: olha, as informações que a médium deu bateram com o que ele mesmo me disse. Então, sem magnetismo, a gente não tem mediunidade interessante, a gente não tem desobsessão séria, gente. Vai lidar com líderes das trevas, espíritos realmente em grau de dificuldade elevada. Vai lidar com suicidas em grau de dificuldade elevada sem entender o que é magnetismo. Não sustenta. Você tem que saber receber, você tem que saber tratar, e depois você tem que saber tratar o médium. É um processo delicado. Não dá para fazer de qualquer jeito. Quantas mediúnicas de socorro aos suicidas que fazem um trabalho aprofundado, vocês conhecem? Existem, mas são muito poucas. Era para ter em todo o centro espírita, gente. Suicídio é um problema seríssimo. Sabe quem é que tinha uma reunião mediúnica excelente sobre magnetismo? Ivone do Amaral Pereira. Sabe o que é que ela fazia? Ela era sonâmbula, fazia receituário fora do corpo. Ela saía do corpo e via os médicos, pegava a receita e falava. Ela, com 20 anos de idade, já coordenava uma reunião de socorro a suicidas. E recebeu a memória do suicida. Por quê? Conhecia profundamente magnetismo. Ela dá um depoimento do Dr. Bezerra de Menezes, que ele lamenta. Está no livro Recordações da Mediunidade. O indivíduo reencarna com tarefa no sonambulismo. Chega no centro espírita, não pode nem falar nisso. Aí os espíritos têm um trabalho extraordinário para poder anular a sensibilidade dele para o indivíduo não enlouquecer, que o movimento espírita não conhece. Fica naquela mesmice, aí diz, mas só chega espírito chorando que está perdido. Claro, é o que a equipe espiritual vê que o grupo dá conta. Não adianta pegar um grupo despreparado e botar atendimento difícil. À medida em que a nossa capacidade cresce, o tipo de comunicação muda. Carlos, qual o melhor livro para começar a estudar o magnetismo? Procurei material para começar o estudo, mas só encontrei no grupo Marcos e no site do Jacó Melo. Não tem. Não tem muita coisa. O melhor estudo que eu acho é o que a gente está fazendo. Pega a revista Espírita e bota lá para pesquisar, né? Tem na internet, tem em PDF, a palavra magnetismo, você já vai ver que tem um mundo. Eu acho que o melhor assim, né? Claro, cada um segue o seu. O melhor caminho é o que a gente está seguindo. Sabe por quê? Vamos ver Kardec. Porque tem tanta gente pregando contra o magnetismo que eu digo, não, tem que começar por Kardec. Senão vão dizer que é misticismo, que é mentira, que não existe. Agora, esse texto que eu falei é de Kardec. Se a gente vê o que tem de magnetismo nas obras principais e na Revista Espírita, já tem um material aí para um ano de estudo bom, tá certo? É o que eu sugiro. É normal aumentar o sentimento de confusão mental quando se está estudando? Érica, não tem normal ou não, mas pode acontecer. Aí tem que ver cada caso, né? Por exemplo, às vezes existem espíritos que não querem que a gente estude, atrapalha. Tá certo? Aí é cada caso, né? Pode ser que seja uma ampliação mental que o teu guia espiritual está gerando em ti. Aí a gente teria que conversar de uma forma específica para ter uma noção. Regra geral, vai estudar, não custa nada, faz uma prece, concentra e observa. Não para, não cede, senão é pior. A Camila, no livro de Ivone Pereira, ela descreve um momento em que o mentor dela magnetiza ela e a leva deixando em letargia. Camila, obrigado pela lembrança. Só para reforçar, não existe mediunidade que preste sem isso. Se o Emmanuel não magnetizasse o Chico Xavier, com uma série de processos que eu não vou entrar aqui, não tinha Paulo Estevam, não tinha há 2000 anos. Se a Ivone do Amaral Pereira não conhecesse, não se submetesse à técnica magnética, não existia a memória do suicida. É simples assim, não existia. Marcos. No centro que frequentamos em Catanduva, o centro espírita, a maioria das pessoas que nos procuram tem a mediunidade de desdobramento sonambulismo. Com isso, tivemos de aprender muito sobre magnetismo, inclusive no curso de passe que ministramos. O magnetismo tem muito destaque. Poxa, Marcos, excelente. Depois eu vou querer conversar com você. Organiza alguma coisa para apresentar para a gente, assim, né? Obviamente, sem falar de nomes. Casos interessantes de sonambulismo, de desdobramento que chegaram, vai ser muito interessante, Marcos. Se você puder, eu vou ser muito grato. Ronaldo, o mundo espiritual só manda, na maioria das vezes, para sessões espíritas, no caso, café com leite. Na verdade, Ronaldo, é isso, mas não é que ele só manda, é porque não dá conta, né? Se coloque no lugar, não querendo ser espírito evoluído, mas se coloque no lugar. Você é o mentor espiritual de um grupo. Aí você diz: se eu trouxer espíritos desse tipo para cá, vão ficar com medo, vão desistir, não vão saber lidar, o médium vai passar mal, eu vou desestruturar o grupo. Você traria? Não, né? Vou trazer aqui um básico. Se eles estudarem, se qualificarem, a coisa, eles vão poder me ajudar mais, né? O ponto é esse. E aí a gente, né, vai aprofundar esses aspectos, porque lá na frente, aproveitando aí já para encerrar, a gente quer que esse curso a gente vai aprofundar em sonambulismo. Né? A gente vai aprender o que é sonambulismo. Como é que coloca uma pessoa em estado sonambúlico? Como é que a gente entra em estado sonambúlico? O que é isso? Para a pessoa entender o que ela está fazendo, ela saber como é que faz, saber como é que evita isso e aquilo, a gente poder conversar e etc. A gente está caminhando para isso. A nossa parte prática vai se aprofundar a partir de agora cada vez mais, né? Então estamos todos nós nos preparando para no tempo adequado chegar em exercício um pouco mais aprofundado. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. É muito importante o que a gente está fazendo aqui, trocando ideias, né? Estamos aí em todo que é lugar do país, alguns no exterior. A gente vai aprendendo, vai trocando experiência, cada um vai compartilhando o que puder e vamos em frente.